Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Um tipo diferente de poder memórias de uma líder humanista é a autobiografia política de Jacinda Ardern, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia. Em vez de apresentar apenas uma cronologia eleitoral ou uma defesa técnica de políticas públicas, o livro examina a formação de uma líder que associa autoridade à bondade, à escuta e à responsabilidade coletiva. Ardern recupera sua origem em uma pequena cidade, suas dúvidas pessoais da o ingresso precoce no Partido Trabalhista e a rápida ascensão até o comando do governo neozelandês, iniciado quando tinha 37 anos. As memórias também abordam decisões tomadas sob intensa exposição pública, incluindo a resposta aos atentados contra mesquitas em Christchurch, a pandemia de Covid-19 e o desafio de exercer o cargo enquanto se tornava mãe. Seu propósito central é questionar a noção de que firmeza política exige frieza, agressividade ou distanciamento. Assim, a obra combina relato pessoal, reflexão sobre poder e defesa de uma liderança pública capaz de unir convicção, empatia e ação institucional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a bondade como critério de decisão política, e não como sinal de fraqueza. O eixo conceitual das memórias é a ideia de que bondade pode orientar o exercício concreto do poder. Para Ardern, ela não equivale a evitar conflitos, agradar a todos ou substituir decisões por boas intenções. Seu sentido está ligado a fazer o que é justo, correto e necessário, inclusive quando a escolha envolve pressão, risco e oposição. Essa definição é importante porque desloca a bondade do campo privado para o campo institucional. Uma liderança atenta à dignidade das pessoas precisa decidir, estabelecer prioridades e responder a danos reais, sem transformar a desumanização em prova de competência. O livro contrapõe, desse modo, a imagem de autoridade baseada em hostilidade e a possibilidade de uma firmeza que preserve respeito e escuta. A relevância da proposta está menos em oferecer uma fórmula administrativa universal do que em explicitar um critério moral para avaliar decisões públicas. A pergunta implícita é se governos podem ser julgados não apenas por eficiência ou comunicação, mas também pelo modo como reconhecem medo, luto, desigualdade e vulnerabilidade. Ardern sustenta que empatia e convicção não são qualidades incompatíveis. A primeira ajuda a compreender quem será afetado. A segunda permite agir quando a responsabilidade exige respostas claras. Em segundo lugar, crises nacionais como o teste da união entre empatia, comunicação e ação estatal. A experiência de governo narrada por Ardern ganha densidade nos episódios de crise, que expõem a distância entre princípios declarados e decisões sob pressão, os atentados de Christchurch, a emergência sanitária provocada pela Covid-19, e outros eventos graves ocorridos durante seu mandato aparecem como contextos em que líderes precisam comunicar segurança sem negar a dor coletiva. A resposta aos ataques de 2019 é particularmente associada à sua imagem internacional por combinar solidariedade às comunidades muçulmanas e medidas posteriores de controle de armas. O interesse analítico do livro está em mostrar que uma reação empática só se torna politicamente relevante quando é acompanhada de responsabilidade institucional. Da mesma forma, a pandemia exigiu decisões de alto impacto, comunicação frequente e capacidade de explicar restrições à população. Ardern não apresenta a compaixão como alternativa à gestão de crises, mas como elemento que molda a linguagem, as prioridades e a legitimidade das medidas. Essa perspectiva evita uma separação artificial entre emoção e governo. Em situações de ameaça coletiva, a população precisa de informação, coordenação e medidas protetivas, mas também de reconhecimento público de suas perdas e incertezas. As memórias defendem que a confiança não nasce somente da autoridade formal, e sim da coerência entre o que se diz, o que se decide e a consideração demonstrada pelas pessoas afetadas. Em terceiro lugar, a maternidade no cargo e os limites impostos às mulheres na vida pública. Um componente distintivo da obra é a discussão da maternidade exercida sob escrutínio político global. Ardern foi uma das raras chefes de governo a dar à luz durante o mandato, e sua experiência torna visível uma tensão que frequentemente permanece individualizada. Mulheres em posições de autoridade ainda são levadas a justificar escolhas familiares de modo mais intenso do que homens. O livro não trata essa condição apenas como símbolo de superação pessoal. Ao expor a conciliação entre responsabilidades de governo e cuidados com a filha, ele questiona regras implícitas sobre disponibilidade, aparência de autoridade e legitimidade no trabalho político. A relevância do tema está em evitar duas simplificações. De um lado, maternidade não é uma credencial automática de sensibilidade ou competência. De outro, a existência de responsabilidades familiares não diminui a capacidade de ocupar funções decisórias. Ardern usa sua trajetória para desafiar a ideia de que o poder exige aderir a um modelo masculino, isolado e sem vida privada visível. Essa reflexão se articula à sua defesa de humanidade na liderança, pois instituições que ignoram cuidado e família tendem a reproduzir barreiras de acesso para leitoras e leitores. O ganho é compreender como expectativas sociais moldam carreiras públicas e como representação importa quando amplia o repertório de quem pode ser imaginado como líder. Em quarto lugar, a trajetória de dúvida pessoal contra o mito da liderança naturalmente confiante. As memórias também se distinguem por não converter a ascensão de Ardern em uma narrativa de certeza permanente. A autora recupera inseguranças, uma formação marcada por valores religiosos e uma entrada gradual na política, oferecendo contraste ao estereótipo de que líderes eficazes nascem com segurança inabalável. Esse aspecto não reduz a dimensão de suas conquistas. Ao contrário, ajuda a esclarecer que coragem pode consistir em agir apesar da dúvida, buscando preparação, apoio e responsabilidade. A escolha tem implicações para a forma como se entende representação política. Se apenas pessoas que projetam confiança absoluta forem consideradas aptas a liderar, instituições podem favorecer comportamentos de autopromoção e excluir vozes mais reflexivas. Ardern propõe outro parâmetro: reconhecer limites. Ouvir especialistas e manter valores claros não é hesitação improdutiva, mas parte de uma prática responsável. A trajetória da infância em ambiente rural, a liderança do Partido Trabalhista e ao cargo de primeira-ministra mostra ainda que pertencimento político é construído por participação, aprendizado e compromisso, não por uma identidade pronta. O livro, portanto, fala a pessoas que duvidam de sua própria capacidade sem prometer que dúvida será eliminada. Seu argumento mais sóbrio é que ela pode ser administrada sem abandonar a ambição de contribuir para a vida pública. Por último, políticas de desigualdade e clima dentro de uma visão ampliada de responsabilidade coletiva, embora o relato seja centrado na experiência pessoal de Ardern. Ele situa a liderança em problemas públicos que ultrapassam a disputa por imagem. As referências a investimentos em educação, combate às desigualdades, redução da pobreza infantil e ação climática indicam uma concepção de governo orientada para consequências sociais de longo prazo. Nesse enquadramento, bondade não é apenas uma postura interpessoal de gentileza, ela exige perguntar quais grupos carregam os custos de decisões econômicas, ambientais e institucionais, e se o Estado responde de modo proporcional a essas vulnerabilidades. A presença da agenda climática é especialmente significativa porque esse é um tema em que benefícios e custos se distribuem entre gerações, setores econômicos e países. Já a ênfase na desigualdade desloca o debate da caridade individual para políticas capazes de ampliar proteção e oportunidades. As memórias não devem ser lidas como manual detalhado de implementação de cada proposta, mas como registro dos valores que orientaram prioridades de governo. Isso delimita tanto sua força quanto seu alcance. A força está em conectar a comunicação empática a escolhas públicas mensuráveis. O alcance é o de uma autobiografia, não o de um tratado técnico comparativo. Ainda assim, o livro oferece uma lente útil para discutir como princípios morais podem informar políticas sem dispensar negociação, capacidade estatal e avaliação de resultados. Em conclusão, um tipo diferente de poder interessa especialmente a leitores de memórias políticas, estudos de liderança, participação feminina e gestão de crises. Também pode ser útil a quem trabalha em organizações públicas, empresas ou iniciativas sociais e busca refletir sobre a relação entre autoridade, comunicação e responsabilidade, embora não deva ser esperado como um manual operacional. O principal benefício intelectual da leitura é enfrentar uma suposição muito difundida, a de que eficácia depende de dureza performática. Autoconfiança sem fissuras e distância emocional. Ardenna argumenta, a partir de sua própria trajetória, que escuta, compaixão e clareza decisória podem coexistir, desde que sejam traduzidas em escolhas e instituições capazes de agir. Para leitoras, o livro oferece ainda uma reflexão concreta sobre maternidade, visibilidade e desigualdades de gênero no exercício do poder. Para leitores em geral, mostra como a dúvida pessoal não impede necessariamente uma atuação pública consistente em comparação com autobiografias de chefes de governo centradas em bastidores, vitórias eleitorais ou justificativas de legado. Esta obra se destaca pelo esforço de redefinir o próprio vocabulário da liderança. Seu foco não é apenas o que Ardern fez, mas que tipo de postura humana ela considera legítima diante de crises, preconceito e vulnerabilidade coletiva. Essa combinação de relato íntimo e reflexão política dá ao livro uma posição particular no gênero, menos um inventário de poder e mais uma investigação sobre como exercê-lo sem. Foi normalizar a desumanização. Se você quiser apoiar Jacinda Ardern, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!